Começa agora.
Senhores vereadores, vereadoras, eu cumprimento a todos.
Momento Legislar.
Matéria recebida número 97/2021.
Favorável ao parecer da comissão.
Favorável.
Favorável.
Favorável, presidente.
Eu quero fazer um breve relato dos últimos dias.
Favorável e gostaria de assinar junto.
Então, dessa forma, eu requiro aprovação pelos novos colegas.
Sou favorável ao requerimento de informação também, presidente.
Você por dentro do Legislativo.
Olá para vocês que nos ouvem através desse podcast. Aqui você fica por dentro das informações do Poder Legislativo. Na 13ª sessão legislativa, realizada na noite de terça-feira, dia 3 de maio, os vereadores reunidos deliberaram sobre os documentos protocolados na Casa de Leis durante a última semana. Entre os assuntos abordados em plenário, constavam temas como saúde, zeladoria, educação, trânsito e social. Foram 19 requerimentos aprovados pelos vereadores e, seguindo a forma regimental, foram encaminhados aos destinatários, além, claro, das indicações e moções que também constaram na pauta do expediente. O vereador Fernando Inácio apresentou um questionamento direcionado às instituições bancárias, solicitando informações sobre o motivo dos bancos se negarem a oferecer senhas para usuários no momento em que eles chegam na agência, formando enormes filas nas vias públicas, expondo a população à chuva e a sol diariamente.
Esse requerimento já vem levando algumas datas aí referente ao Covid, quando o pessoal ia lá receber os seus benefícios. É muito chato, porque fica aquele pessoal na rua, sem uma água, sem uma cobertura, sem nada, e parece que você percebe que o banco não se mexe em relação a isso. Ele se adequou internamente para se proteger contra a doença, mas esquece que tem o pessoal lá fora, ainda mais sendo um banco da Caixa Econômica Federal, ou seja, é um banco federal, né? E eu sei que já a prefeita fez várias notificações, se eu não me engano, já teve até multa em relação a isso. E eles atendem na sequência lá dentro, que conseguem entrar lá dentro da agência. Mas aquele pessoal que fica lá na calçada, eu estou questionando até para saber se não existe uma proteção ao consumidor, uma senha, que tem um número, um tempo, limite para poder estar numa fila. Então coloca na calçada, não é fila. Na calçada está na rua, é fila dentro da agência. Então é um questionamento que as pessoas estão precisando de uma atenção especial. Eles estão beneficiando de uma forma, mas ao mesmo tá onerando as pessoas lá, que não tem que ficar naquele relento, sol, muitas vezes tem a chuva, e para poder pegar seu benefício.
Os vereadores Murilo Bueno, Marco Fonseca e Richard de Rosa questionaram sobre o distrito de Cambaratiba. Um dos requerimentos tratava sobre segurança, solicitando a possibilidade da instalação de câmeras no distrito, e outro questionando sobre as obras da nova escola que foram iniciadas em fevereiro.
A questão é a seguinte: em fevereiro desse ano começaram as obras da construção da ampliação da escola no distrito de Cambaratiba. No entanto, existe uma preocupação dos moradores com qual destinação vai ser dada ao prédio da escola Henrique Martinelli após a conclusão dessas obras. E eu, sinceramente, acho que é plenamente justificável essa preocupação, à medida que, se hoje, quando o prédio está ativo, com as crianças lá tendo aula, não se faz uma reforma há anos, imagina quando o prédio estiver inativo e as crianças tiverem sido alocadas em outro prédio. Parece que presume-se que vai ser mais difícil ainda haver uma reforma lá. Então, o que a gente espera é que haja preservação desse patrimônio. E quando a gente fala de preservação, é para preservar a identidade das pessoas que moram lá, certo? Aquela escola, aquele prédio é uma herança daquela comunidade. Então, valorizar esse patrimônio é valorizar a identidade dessas pessoas que nasceram, que moram, que cresceram, que de alguma forma têm algum laço afetivo com Cambaratiba.
A vereadora Janaína Bastos apresentou questionamentos sobre o repasse de precatórios do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, para o pagamento do magistério na educação da rede pública de ensino.
A dívida bilionária será paga pela União no período de 3 anos, de 2022 a 2024, conforme a emenda constitucional 114. Do valor repassado pela União, 60% será para o pagamento dos professores da educação básica. E os outros 40% serão utilizados para a manutenção e desenvolvimento da rede. Entre 1998 e 2006, o governo federal deixou de repassar para o estado e, para os estados e municípios uma parcela dos recursos do antigo Fundef, hoje denominado Fundeb. Várias ações judiciais obrigaram a União a complementar a participação nos dois fundos, gerando valores referentes aos períodos de 1997 a 2020. Esta dívida judicial da União é denominada de precatória. A Lei Federal 14.325/22 determina que os valores devidos devem ser usados para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica que estavam no cargo. Com isto, também são beneficiados aposentados que estavam nas atividades entre 1997 a 2020. Os estados e municípios terão que aprovar leis sobre o pagamento que será por abono, sem incorporação. Então, eu espero assim, que o município nosso, o nosso executivo, não deixe para a última hora e já providencie esse projeto e o que é necessário para que os profissionais da educação básica sejam beneficiados.
Na ordem do dia, dois requerimentos de urgência foram aprovados, os quais passaram a constar na pauta para a deliberação. Os dois projetos de autoria do Poder Executivo foram aprovados pelos vereadores e você pode conferir o teor acessando o site da Câmara de Ibitinga através do www.ibitinga.sp.lege.br. Não deixe de acompanhar e cobrar pela atuação dos parlamentares. Você também pode mandar a sua mensagem com sugestão para o WhatsApp da Câmara. Para ter acesso ao serviço de mensagens, o munícipe precisa adicionar o número 16-3352-7840 e, através do aplicativo WhatsApp, enviar uma mensagem com seu nome completo e a solicitação para a Casa de Leis e também seus legisladores. A partir daí, basta aguardar. E nós ficamos por aqui com o Momento Legislar, você por dentro do Legislativo. Até a próxima semana com mais informações.
Finalizamos aqui o Momento Legislar da Câmara de Vereadores de Ibitinga.